Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite. O assunto que vamos discutir hoje na nossa mesa redonda volta e meia vem à tona na história da nossa civilização. É a guerra no Oriente Médio. Desde o dia 13 de julho, israelenses e libaneses travam um conflito intenso em suas fronteiras. A ação teria começado com o sequestro de dois militares israelenses pelos milicianos do Hezbollah, grupo terrorista que atua no Líbano e na Síria e possui braços também na política da região. A intenção dos militantes era trocar os reféns por prisioneiros. Israel respondeu com ataques aéreos. Milhares de moradores e turistas tiveram que abandonar a região. Só o Brasil resgatou cerca de 2 mil brasileiros em voos pagos pelo Itamaraty. Depois de pouco mais de um mês em conflito, começa a ser ensaiado um cessar-fogo. Israel e Líbano acataram resolução aprovada pela ONU na última sexta-feira e nesta segunda, os conflitos entre os países já tinham diminuído. A guerra, entretanto, continua. Somente no estado de São Paulo existem cerca de 65 mil judeus. Na Baixada Santista. Mais de 500 brasileiros foram visitar suas famílias nas férias, vindos da Baixada Santista. Para falar um pouco mais sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio gente de lados distintos desta guerra. Mauro Ostronoff é diretor do Centro Cultural Israelita Brasileiro. Ele veio acompanhado de Silvio Naslavski, diretor da sinagoga. Também temos Carlos Tebesharani Haddad, que é diretor cultural do Clube Sírio-Libanês. Para acompanhar o debate, o professor de teoria política, Pedro Paulo. Professor, o senhor vê esse conflito como uma ação isolada entre os países ou trata-se de mais uma guerra com desdobramentos históricos? O que o senhor pode falar sobre isso?
Na verdade, nós temos um conflito que não envolve necessariamente dois países. Aliás, não envolve dois países. Envolve um país e um grupo terrorista, que é acolhido consensualmente ou não por um outro Estado, como é o caso do Líbano. E, evidentemente, que esta guerra ela não tem as características de uma guerra convencional.
Carlos, o que o senhor pensa desse conflito? Boa noite, antes de mais nada, claro. O que o senhor pensa desse conflito entre Israel e Líbano? Essa rixa entre os países realmente fica lá, aqui na Baixada Santista, isso não acontece?
Bom, primeiro eu quero cumprimentar a Universidade Católica de Santos pela oportunidade que nos dá, a nós e aos nossos irmãos judeus, de darmos a nossa opinião, a nossa posição a respeito desse conflito. E eu quero cumprimentar a todos vocês, em nome de Deus, único e verdadeiro, e eu como cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O problema do Oriente Médio ele é complicado, porque o Oriente Médio inteiro, como país, como nações, ele é muito novo. Tudo vem de 1946 para cá. O Iraque é um país novo, de 1946 para cá, quando a Inglaterra saiu de lá. O Líbano, como país, ele, na verdade é uma ficção, aquilo era a Síria, mas os franceses quando saíram de lá fundaram o Líbano onde era a Síria. Israel é um país novo, de 1948. E é um país em que os interesses do Ocidente todos são muito grandes e muito importantes. Dizer que os judeus e os árabes vivem em guerra e eles se odeiam, isso é uma grande uma mentira. É uma grande uma mentira porque se fosse verdade, Jerusalém não existiria mais. Uma cidade onde judeus e árabes convivem como eu convivo com o Naslaus aqui, a gente toma cerveja juntos, a gente estudou juntos, nós jogávamos bola juntos, estudamos no mesmo colégio juntos. Esse é o mundo naquela região em que árabes e judeus convivem, e vivem, e se amam. Agora, eu ouvi Henri Sobel na televisão esses dias dizer que Israel fez o jogo sujo do Bush, e o Hezbollah fez o jogo sujo do Irã. Bom, só fazer uma correçãozinha, quando fala que o Hezbollah é um grupo terrorista, ele não é um grupo terrorista, ele é um grupo guerrilheiro. É um grupo guerrilheiro. E ele não tem ações fora do território libanês. Somente dentro do território libanês. Na verdade, é partido, Allah é Deus. Aquilo é um partido político. Armado. Muito bem. Com relação a essa guerra, que não é uma guerra, O Líbano não tem forças armadas, o Líbano não está em guerra com ninguém. E os soldados que foram sequestrados, eles também não foram sequestrados, eles foram presos dentro das fazendas Sheba, dentro do território libanês. E hoje a gente vê, depois de todo esse desenrolar de fatos, que não se fala mais dos dois soldados israelenses. Onde estão os soldados israelenses?
O senhor acredita, então, que teve uma reação exagerada da parte de Israel?
Não, eu não acho que houve uma reação exagerada de Israel. Eu acho, como diz Uri Avineri, que é um jornalista israelense e judeu, que o objetivo real dessa guerra foi mudar o regime do Líbano e instalar um governo fantoche. Porque, na verdade, o governo libanês ele não estava alinhado com Washington, apesar de parte da sociedade libanesa, talvez até as elites libanesas, estivessem alinhadas com Washington. Mas não esse governo. E o governo do Líbano é um governo complicado, porque a França, quando saiu de lá, ela deixou uma constituição que é uma constituição Frankenstein. O presidente, obrigatoriamente, tem que ser um cristão maronita. Eu, por exemplo, não poderia ser presidente do Líbano, porque eu sou cristão ortodoxo.
O que é um cristão maronita?
Vamos dizer que seria um dentro do protestantismo, ele seria um anglicano e não um luterano. O primeiro-ministro, ele obrigatoriamente tem que ser um muçulmano sunita, não pode ser xiita. A maior parte dos muçulmanos do Líbano são xiitas. Então a França deixou aquilo lá um país ingovernável. E cada vez que eles pensam em fazer uma constituição nova, eclode um novo movimento. Invadiu-se o Iraque para tirar armas de destruição em massa, que não foram encontradas. Derrubaram um governo que, se fosse bom ou ruim, era um problema dos iraquianos. Mas a gente viu que o Ocidente inteiro permitiu que se usassem armas químicas nesses ataques ao Hezbollah, e nunca se fez nada. Então, como diz Uri Avineri, o objetivo foi diferente. É um outro objetivo. Aqui um professor israelense, Oren Ben-Dor, ele dá aula na Universidade de Southampton, de Filosofia e Direito. Ele falou que, isso aí está no jornal do Independent, os verdadeiros terroristas nessa guerra não são, não é o Hezbollah, não eram os outros. Por quê? Porque dos 1.100 que morreram lá, morreram 300 e tantas crianças, a maior parte eram crianças que a força foi desproporcional, certamente foi desproporcional.
Entendi. Vamos ouvir um pouco o que o Mauro tem a dizer. Mauro Stronoff, diretor do Centro Cultural Israelita Brasileiro. Mauro, o senhor acha também, na sua posição de israelita, que houve uma reação exagerada de Israel? Qual é a sua análise sobre o conflito?
Olha, eu primeiro quero me reportar à resolução da ONU, 1559, em que Israel tinha invadido o Líbano, o sul do Líbano, devido a movimentos de natureza terrorista, e manteve até o ano 2000, quando, por força dessa resolução da ONU, essa 1559, Israel deixaria o sul do Líbano e o governo libanês assumiria o controle militar da fronteira, principalmente evitando esse tipo de movimentação. Isto, de fato, não aconteceu. O governo, não sei se posso dizer se foi por omissão ou por incapacidade, enfim, por não ter meios, não coibiu a movimentação de forças guerrilheiras, como disse o Carlos, ou terroristas. E permitiu, inclusive, concentração de armas, como os Katyushas e outros tipos de foguetes e mísseis, na região. E não apenas a questão dos dois soldados presos, mas principalmente o disparo de foguetes nas cidades do norte de Israel, que são vizinhas ao sul do Líbano. Eu vou dar um exemplo meu familiar. A minha irmã Augusta mora na cidade de Nahariya, que dista mais ou menos uns 10 quilômetros da fronteira com o Líbano. E no aniversário dela, foi em julho, 48 horas antes do exército de Israel começar a se movimentar mais pesado, eu telefonei para ela, para dar os parabéns para ela, e em conversa, ela me disse, será que você não podia mandar um aparelho de ar-condicionado? Eu falei, para que você quer um aparelho de ar-condicionado? Porque eu estou num abrigo antiaéreo, está fazendo uma temperatura aqui de mais de 40 graus, eu estou aqui já há 2 ou 3 dias e sem poder sair, porque está chovendo foguete Katyusha aqui em Nahariya. Ou seja, além da questão dos dois soldados, que pode ter dado início à resposta militar de Israel, há também a questão do disparo desses foguetes e mísseis, inclusive atingindo lugares até relativamente distantes, como foi o porto de Haifa. Eu vejo uma outra questão. Onde é que estavam instalados as bases ou os veículos de lançamento desses foguetes? Boa parte estavam instalados dentro de áreas urbanas. E me parece, e isso já foi objeto de algumas notícias de jornal, que o Hezbollah estava usando a população civil como escudo. Então, dizer se vamos dizer assim, Israel foi desproporcional, eu estou pensando numa questão aritmética. Ah, por causa de dois soldados? Não, por causa de dois soldados do exército de Israel. Se Israel poderia dizer assim, olha, Hezbollah, vocês têm 72 horas para parar de mandar míssil e foguete aqui para cima do norte de Israel, eu acho que o Hezbollah não teria atendido.
Mauro, só uma intervençãozinha. É interessante a gente falar também que a força realmente militar bélica de Israel é realmente muito maior que a do Líbano. E isso era uma questão que eu queria colocar agora para vocês. Vocês acham que de alguma forma, famílias, enfim, pessoas morreram de ambos os lados, vocês acham que de alguma forma um lado sofreu mais que o outro, talvez o Líbano por ser mais fraco bellicamente, com a sua infraestrutura mesmo, de governo também mais fraco, perdeu mais gente? Acho que isso dá para falar ou não?
Olha, eu sou especialista em armamento. Eu trabalhei em planejamento de contrato e assistência técnica de equipamento militar brasileiro, vendido para o Oriente Médio. Fiquei 2 anos lá. Israel é um país inexpugnável. A força de Israel é impressionante. O Katyusha, o pessoal pensa que Katyusha é um Tomahawk. O Katyusha não é míssil, ele é um foguete. Ele é que nem uma flecha com uma carga na ponta. A defesa antiaérea de Israel, ela consegue detectar e abater qualquer tipo de vetor, quer dizer, qualquer coisa que voe. Os aviões mais sofisticados do mundo, esses stealth americanos, eles detectam e abatem mísseis intercontinentais. Isso eu escrevi até para a embaixada de Israel. Se a defesa antiaérea de Israel não consegue detectar uma lata velha voando, que é um Katyusha, então ela não estaria detectando a diferença entre um passarinho e um avião, que não é o que acontece. E o Líbano, na verdade, não estava em guerra. O Líbano não tinha nenhuma reação. Com relação aos lançadores de Katyushas, a gente tem que considerar que Israel, com todo esse poder, ele consegue fotografar uma pessoa na praia e consegue saber a cor do teu maiô pelo satélite. E você não esconde um Katyusha ou Hezbollah dentro de caixa de maçã, que foi o que aconteceu no norte do Líbano, que os plantadores de maçã estavam colhendo maçã e morreram 33 bombardeados pela Força Aérea. Morreram 4 observadores da ONU, fazia 10 horas que eles estavam falando, aqui nós somos da ONU, não atira, nós estamos aqui, morreram os 4.
Mas se o armamento bélico, enfim, de Israel consegue detectar até o maior da praia da pessoa na praia, andando, como o senhor pode explicar, como vocês podem explicar, por exemplo, esses erros, já que eles têm capacidade de determinar qual é a base do Hezbollah, onde tem o armamento, onde não tem. Como a gente explica esses erros? Onde morrem agentes da ONU, onde morrem um monte de criança, um monte de civis.
Eu acho que não houve erro. Segundo os dois israelenses aqui, não houve erro.
O senhor acha que foi proposital?
Eles não quiseram derrubar nenhum Katyusha, para manter a situação de terror e justificar esse ataque. Por que ninguém fez nada? Ninguém fez nada para impedir destruição de ponte. Eles queriam tirar o Hezbollah de 20 quilômetros do sul do Líbano, mas atacaram a 120 quilômetros da fronteira, derrubaram todas as pontes. A estrada de Beirute para Damasco era uma estrada que nem havia Anchieta. Demorava 50 minutos uma viagem, isso demora 6 horas. Tem que passar dentro de riacho. Por que vai destruir o hospital em Zahle? E olha, o que é importante, de 1.100 pessoas que morreram no Líbano, as cidades foram destruídas, mas de 1.100, 30% são crianças. Em Israel morreram 12 civis. Quem morreu em Israel foram militares.
Carlos, agora uma pergunta que eu faço especificamente para você. Talvez se o Líbano fosse um país mais bem estruturado, se ele tivesse um poder de embate de igual para igual com Israel, você acha que a reação do Líbano de alguma forma poderia ser parecida com a de Israel?
Olha, vamos dizer o seguinte. Eu vou dizer duas coisas para você. Eles dizem que o Hezbollah é apoiado pelo Irã e pela Síria. Por que não bate no Irã e na Síria? Vai lá. Eles estão fornecendo os armamentos? Tira os armamentos, tira a fonte. Não queira baixar a febre, acaba com a infecção, com o foco da infecção. O Hezbollah é apoiado pelo Irã e pela Síria, mas Israel é apoiado pelos Estados Unidos. É desproporcional. Vamos dizer que essa facção criminosa que nós temos aqui tivesse matado 150 policiais e sequestrado 300 policiais. E mais o pessoal da Rede Globo aí. E levou para alguma favela no estado de São Paulo. Então vamos fazer o seguinte: eles estão matando todo mundo, estão atacando todo mundo, sequestraram 150 policiais, mataram 300 e mais não sei quantos jornalistas da Rede Globo. Então vamos destruir as favelas todas, vamos destruir toda a zona norte de São Paulo, vamos destruir Ribeirão Preto, Bauru, a cidade náutica, vamos destruir todo mundo.
Aí entra naquela linha de o direito de atacar para se defender.
Não é desproporcional?
Exatamente, que os Estados Unidos tanto apregou, e essa é uma pergunta que eu queria fazer também pro Silvio e pro Mauro, assim, vocês acham que realmente há ingerência dos Estados Unidos nas decisões, nos movimentos políticos, estratégicos, bélicos de Israel?
Olha, os Estados Unidos e Israel, eles são aliados, tá? Agora, a ingerência americana no Oriente Médio, você pode imaginar simplesmente pelo fato de os Estados Unidos terem entrado no Iraque. Agora, independentemente deles terem ligações de natureza política, Israel tem os seus problemas e Israel tem que cuidar dos seus problemas. Tá? Independentemente de isso deixar, inclusive, talvez até os Estados Unidos numa situação embaraçosa. Me parece que apenas o fato de Israel ser apoiado pelos Estados Unidos não é suficiente para determinar se Israel tem ou não que se defender de agressões.
Silvio, o que o senhor acha disso?
O Hezbollah, o partido de Deus...
Silvio não pode falar porque o Silvio ganha sempre as discussões comigo.
O Hezbollah, o partido de Deus, o partido de Deus, ele tenta implantar no Líbano um regime teocrático igual ao do Irã. O presidente do Irã, Ahmadinejad, ele prega a extinção do Estado de Israel, nega o Holocausto e prega abertamente que os judeus devem ser exterminados do mundo. Israel, percebendo um perigo desses, ele tem que acabar com o Hezbollah, tenta acabar com o Hezbollah, não vai conseguir, porque o Hezbollah é um partido que usa guerrilha, é muito difícil. Então, de fato, a força foi desproporcional, mas no momento foi necessária para Israel conseguir ter um pouco de paz no norte, porque o lançamento de foguetes nunca foi constante, mas sempre houve o problema de Israel ter dificuldades para manter a paz no norte de Israel, no sul do Líbano. E se a democracia libanesa é frágil, o Hezbollah tenta implantar um partido teocrático igual ao do Irã. E Israel não pode permitir isso, porque senão vai ter o inimigo do lado. Agora, de fato, o grande problema lá é Síria e Irã, não é o Líbano. O Israel não está em guerra com o Líbano, está em guerra contra o Hezbollah. A guerra é isso, a guerra, infelizmente, leva a exageros. Se houver exageros, existe a corte adequada para ser julgado, e acredito que no futuro, se ficar provado o uso de armas químicas, se ficar provado, alguém vai pagar essa conta.
É, vocês devem ter acompanhado também a resolução agora da ONU. Parece que, enfim, o texto da França, dos Estados Unidos, foi realmente, enfim, aprovado na última sexta-feira pela ONU, e o cessar-fogo começou. Na teoria, mas na prática parece que os conflitos continuam. Vocês aprovam esse cessar-fogo nas medidas em que eles foram escritos e determinados ou não?
Olha, o cessar-fogo devia ter acontecido no primeiro dia. Agora é meio tarde. Claro que apoia, mas agora é meio tarde. Mas esse cessar-fogo, olha uma coisa, olha quem apoia o cessar-fogo. Isso aqui foi em Montreal, no Canadá. São judeus ortodoxos apoiando o cessar-fogo, querendo que aquilo tudo pare, que aquele horror pare.
Isso são protestos de judeus em Montreal?
Em Montreal. Uhum. Sabe, é uma cena difícil da gente imaginar que ela pudesse acontecer.
Quando que aconteceu isso, cara?
Agora, dia 14, em Montreal, no Canadá. Então, esse cessar-fogo devia ter começado logo no primeiro dia. Mas olha, volto a citar Henri Sobel. Foi o jogo sujo do Bush, que ele quer atacar o Irã e a Síria. Mas ele não pode fazer isso, ele não tem capacidade de fazer isso sem Israel. Ele tem que envolver Israel na guerra suja dele, porque ele não consegue. Os Estados Unidos e o Iraque foram um fracasso retumbante. Eles não ganharam guerra nenhuma no Iraque. E se eles forem se meter com países que não estão embargados, que estão fortalecidos, que nem Síria e Irã, ele não vai conseguir fazer nada. Então ele precisa levar Israel para isso, para essa guerra.
E o que vocês pensam isso, Silvio, Mauro?
É, eu também acho que uma guerra, né, tirando as questões políticas que envolvem a guerra, uma guerra é danosa para todas as partes envolvidas. Os aliados ganharam a guerra contra o Eixo, a Segunda Guerra Mundial, à custa de perdas humanas, à custa de perdas materiais. E então, citando Churchill, que eu já tinha citado numa conversa antes de começar esta parte, Churchill, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, disse: nunca tantos perderam tanto por tão pouco. Ou seja, talvez quem tenha mais se beneficiado da Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética, que aumentou suas fronteiras.
Professor Pedro Paulo, agora só para a gente fazer um adendo sobre a guerra. A gente pode dizer, então, que os Estados Unidos talvez tenham sido o grande perdedor dessa guerra, já que eles, que o interesse supostamente seria atingir Irã e Síria, que não entraram em conflito com o Líbano, com Israel. Então, a guerra acabou por aí. O senhor acha que os Estados Unidos foram o grande perdedor da guerra?
Por esse aspecto, por não ter envolvido, poderiam ser. Entretanto, se efetivamente ele consegue envolver Israel no conflito, eles acabam tendo uma vantagem com a situação de beligerância na área. Porque, na verdade, os Estados Unidos, como já foi falado aqui, eles estão envolvidos com toda a situação do Oriente Médio. Não é apenas com a questão existente entre Israel e os seus vizinhos próximos. Então, esse envolvimento dos Estados Unidos, marcante aí no caso do Iraque, onde a incapacidade de resolver o pós-conflito foi absolutamente observada, né, no mundo inteiro, eles precisam, de fato, encontrar uma saída para aquilo que eles criaram. E esta saída, talvez, ela seja possível com o envolvimento de outras forças e de outros setores da região no conflito estabelecido.
Por falar em saída, só para a gente finalizar então a nossa mesa redonda, eu gostaria que cada um desse um depoimento sobre o que acha que deveria ser a saída para a região, para o Oriente Médio, do conflito entre Israel e Líbano, entre Israel e os... a faixa de Gaza. Qual seria a solução para a faixa de Gaza, para o Oriente Médio, para sair dessa guerra? Carlos?
A situação lá tem a situação dos palestinos, que ela é gravíssima, né? A situação é gravíssima. Para mim, a saída para tudo isso é que Israel tenha um governo que siga as linhas que Itzhak Rabin estava imprimindo a administração de Israel e a sua política externa. E Rabin foi assassinado por causa disso, porque ele era moderado e queria fazer a paz. Apesar de que Rabin foi um general, foi um oficial, mas chegou um ponto em que ele fez a paz.
Uma conclusão rápida, tá, Carlos?
Então é isso. A minha saída, a saída que eu imagino para isso, é Israel ter um governo na linha de Itzhak Rabin.
Carlos?
Eu também concordo com o Carlos. E eu acho que existem muita divergência entre os povos, vamos dizer, em volta de Israel e o Estado de Israel. Mas existem também convergências. Da mesma forma que o Islã e o judaísmo têm a crença no Deus único, os patriarcas do Islã e do judaísmo são os mesmos, assim como os judeus, os islamitas não comem carne de porco. Enfim, existem pontos de convergência. Me parece que a procura dessa convergência poderia facilitar a paz.
O rabinato, um dos rabinatos mais importantes que existem, estava em Bagdá.
Silvio?
Eu acredito que a paz é necessária para o mundo, mas enquanto alguns partidos políticos, palestino, Hamas, o Hezbollah no Líbano, pregarem a destruição de Israel, vai ser difícil. Israel não é beligerante, Israel quer a paz, porém em todos os povos existem pessoas que boicotam, uma porcentagem expressiva de judeus e árabes e muçulmanos que boicotam a paz por outros interesses. Mas Israel quer a paz, pretende devolver, criar o Estado palestino, está caminhando para isso. A maior dificuldade está nisso daí, o Hamas não admitir a existência de Israel, o Hezbollah não admitir a existência de Israel e pregar abertamente a destruição. Enquanto houver isso, fica difícil a paz.
Professor Pedro Paulo, suas considerações sobre o assunto?
Bom, a possibilidade da paz, ela só existe na hora em que houver uma predisposição ao diálogo por todas as partes. Se não houver uma predisposição para a conversação e para o acordo, a guerra será a única saída. E me parece que há muitas forças no Oriente Médio que não estão interessadas no diálogo e na conversação.
Bom, esperamos ter esclarecido todos os pontos a respeito do assunto. Eu agradeço a presença do Carlos Tebexerani Haddad, diretor cultural do Clube Sírio-Libanês, do Mauro Ostronoff, presidente Mauro Ostronoff, diretor do Centro Cultural Israelita Brasileiro, e do Silvio, presidente da sinagoga, diretor da sinagoga. Muito obrigado a todos, até a próxima vez.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.